É, Paraná Clube, Série A, Curitiba, rebaixado, e Atlético, Série A. O que podemos esperar dos três times da capital para 2018?
Olha, Zé Roberto, eu vou ampliar a tua pergunta. Eu vou falar do futebol paranaense. Nós temos num momento muito bom dentro do futebol paranaense. Nós temos o Operário como campeão da Série D.
Bem lembrado.
Temos o Londrina, que foi campeão da Primeira Liga e quase subiu a Série A. E temos os clubes que você se referiu, no caso, o Paraná Clube, com acesso extraordinário à Série A, e o Curitiba com descenso, que acabou indo para a Série B. O que eu espero dessas equipes? Vamos começar pelo Curitiba. O Curitiba teve uma eleição um pouco conturbada e que acabou ganhando o Samir Namur, que é um jovem torcedor do Curitiba. Então nós temos que dar um tempo para ele, uns 90 dias aí, até ele montar a sua equipe de trabalho e depois montar a equipe do Curitiba. Então, o Curitiba, por enquanto, ele tem que ser visto como um noviciado do seu presidente. E esse tempo, nós da imprensa, temos que dar ao Curitiba. Eu acho que o Curitiba, nesse início de ano, é uma incógnita. Em relação ao Clube Atlético Paranaense, ontem eu ouvi uma entrevista na Transamérica do seu presidente do conselho, Mário Celso Petralha, onde ele dizia que a possibilidade dele assumir o comando do futebol. Isso me deixou contente, porque ninguém conhece os atalhos do CT do Caju como Mário Celso Petralha. Se ele conseguir ter uma condição de também comandar o futebol dentro de uma normalidade, com uma tranquilidade, eu acho que o Atlético pode sair ganhando. O Atlético já contratou 2 ou 3 reforços, algumas mudanças devem ocorrer, mas eu acho que vai ser tão forte como foi esse ano, que por pouco não chega a Libertadores. Então o Atlético, ele começa uma escalada para disputar o campeonato nacional em busca da Libertadores. Quanto ao estadual, ele tem obrigação de buscar um resultado positivo, porque há muito tempo ele não consegue isto e a torcida cobra muito da direção o título estadual. O Paraná Clube foi a grande surpresa do ano. Ele fez um campeonato brasileiro extraordinário, subiu à primeira divisão, teve um casamento perfeito com a sua torcida, e isso deu a ele, mesmo com um presidente jovem, uma condição extraordinária que desembocou quase com o título da segunda divisão. Eu acho que o que mais importante aconteceu com o Paraná foi o casamento entre a torcida e o clube. Eles estavam a tempo um distante do outro. E agora é esperar que a nova comissão técnica, e vou te dizer, eu não trocaria, Zé Roberto, a comissão técnica que terminou o ano, eu ficaria com o Matheus, ficaria com o Tcheco, enfim, com aqueles que comandaram o time na segunda divisão. Mas seja como for, o Paraná mudou, traz de volta um treinador que já tinha trabalhado com ele, mantém o Pastana, que é um diretor de futebol que tem dado muito certo, e o que se espera é que o Paraná possa repetir dentro do campeonato estadual e do campeonato brasileiro o mesmo desempenho que teve no ano passado. O que os paranistas não podem esquecer é que a primeira divisão é um campeonato totalmente diferente da segunda divisão. Mas a expectativa é boa. Então eu espero que pelo menos esses dois times, o Atlético e o Paraná, consigam primeiro permanecer na primeira divisão e depois buscar uma vaga ou a Sul-Americana ou a Libertadores.
Valmir, você falou aí do Matheus Tocô. Eu, particularmente, tenho uma ligação muito grande com o Mateuzinho, porque ele cresceu junto com meu filho, jogando na categoria de base do Paraná Clube e amigos de colegas de turma do Colégio Santa Maria. E ele, eu concordo com você, que deveria insistir com o Mateuzinho, o Matheus Costa. Mas, em contrapartida, você que tem uma experiência muito grande, não sei se concorda comigo, mas se o Matheus, porventura, tivesse um tropeço em um, dois jogos na Série A, ele cairia. E hoje ele foi para uma outra equipe que ele pode conquistar novos espaços e continuar nessa carreira. Quer dizer, são dois pesos e duas medidas, mas que foi difícil. E eu concordo com você. Ele, evidentemente, deveria sim, e eu acho que a diretoria errou em não mantê-lo, mas que, por outro lado, ele também, se perdesse um ou dois jogos, ele já seria rifado. O que você acha?
Olha, é uma normalidade, né, no futebol brasileiro, o treinador não cumprir o contrato.
Por conta dos clubes,
né? Eu acho,
né,
que o que acontece dentro do futebol brasileiro é muito mais a direção cobrar em cima dos resultados do que do trabalho.
Perfeito.
Quem segura um treinador por mais tempo acaba tendo uma resposta positiva no futuro. Eu dou exemplo do Zimmermann, que treinava o Brasil de Pelotas, pegou o Brasil de Pelotas na Série D e colocou na Série B. Trabalhou lá por 5 anos. E o Cláudio Tencati, do Londrina, que durante 6 anos tirou o Londrina da segunda divisão do Paranaense, foi campeão paranaense, tirou da Série D do Campeonato Brasileiro, chegou à segunda divisão e, inclusive, ganhou alguns títulos estaduais. Por quê? Porque permaneceu, porque o trabalho foi bem feito. O Matheus, ele pode ter tenra idade, mas ele já tem uma experiência, porque já trabalhou em grandes clubes, cito o Internacional, o Fluminense, e isso dá uma experiência muito grande ao profissional. Não é pelo fato de ser novo que ele teria que ser deixado de lado em relação a um treinador com mais experiência. Eu acho que ele mostrou capacidade. Mas ele, aí eu concordo contigo, Zé Roberto, ele não tem o currículo para segurar muitas derrotas. Nesse fato, nesse aspecto, eu concordo contigo. E quem sabe, pensando nisso, é que a direção do Paraná resolveu trazer um treinador um pouco mais experiente, não muito mais, mas um pouco mais. Mas seja como for, eu continuaria com ele, porque ele mostrou uma coisa que é primordial, não no futebol, mas na vida, é ter capacidade e comando. E isso ele mostrou no Paraná Clube.